Estamos no ano do tema Mais Perto de Deus. E nesse mês de janeiro a gente está meditando nos Salmos. E como é bom meditar nos Salmos, porque os Salmos trazem as lutas, a realidade das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas perguntas. Toda vez que a gente lê os Salmos, a gente vê isso, perguntas reais, humanas, dores reais, sinceridade, transparência. E os Salmos mexem com o nosso coração. Os Salmos têm canções, os Salmos são poesias, e ele leva a palavra de Deus para o coração, para esse lugar especial. Hoje nós vamos aprender com o salmista a como proteger o nosso coração, a como guardar o nosso coração nesse campo de batalha, a como de fato termos o nosso coração pronto para os enfrentamentos da pressão do mundo, da pressão da carne, da pressão do diabo, tentando espaço nesse lugar tão precioso. Nós vamos meditar no Salmo 119. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 119. Se você usa a Bíblia digital, abre lá. Mas se você só usa a Bíblia digital e não anota nada, não sublinha nada, volta para o físico. Para que você manuseie a palavra, você mexa na palavra, você sinta esse texto. Os nossos jovens, a maioria dos nossos adolescentes e jovens usam Bíblia física, você sabia disso? É bonito de ver, tem uns que tem uma bibliona enorme. E é isso. E nós, adultos, às vezes estamos deixando. Pode usar digital, eu também uso a digital, tá, gente? Mas participe do momento anotando aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Eu tenho certeza que vai ter toques do Espírito Santo para a sua vida. Então anote, sublinhe na sua Bíblia e guarde isso para meditação nesse dia que é o dia do Senhor. Queridos, Salmo 119, dá uma olhada assim, faz um sobrevoo sobre ele. O que você vê de diferente nesse Salmo 119 de todos os outros textos da Bíblia, dos outros Salmos? O que tem de diferente nesse Salmo? O quê? O tamanho. Fora isso, o que tem em cima do versículo 1? Aleph. Em cima do versículo 9? Qual é a palavra? Bet. Em cima do versículo 17. Em cima do... Vocês não estão com a Bíblia aberta? Vamos lá. Em cima do versículo 17. Em cima do versículo 25. Dalet. São 22 palavras que, na verdade, são as 22 letras do alfabeto hebraico. Está aí uma missão para a semana, aprender o alfabeto hebraico. Tá? As 22 letras do alfabeto estão aí. Sabe o que acontece? O salmista, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreve para que o povo memorize a palavra. E o Salmo 119 é um grande acróstico. Então, se você fosse para o hebraico, do versículo 1 ao versículo 8, cada versículo começa com a letra Aleph. Você tem que ir lá para o hebraico. Se você for para o hebraico, do versículo 9 ao versículo 16, cada letra, iniciando cada versículo, começa com a letra Bet. E assim por diante. O objetivo dele é fazer a palavra calar dentro, descer profundamente no nosso coração e não ficar só na mente como informação. E o salmista vai transformar isso em canção, em memorização, em algo que vai promover em nós transformação. E hoje nós vamos meditar na letra Bet. Nós vamos para a estrofe da letra Bet, do versículo 9 ao versículo 16. A palavra Bet, a letra Bet, ela significa casa. Ela é um pictograma, um desenho, que se você olhar para ele, ele parece uma tenda. Os homens aí que gostam de trilha, que gostam do campo e tal, lembra da palavra Bet. É uma tenda, ela tem uma cobertura, uma base e tem uma abertura para frente. A primeira letra das escrituras sagradas lá em Gênesis, que começa tudo, Bereshit, começa com a letra Bet. Porque ali se estabelece o cosmos, a casa, aonde Deus vai se relacionar com os seus filhos, com a sua criação. Começa com Bet. E o salmista aqui começa a segunda estrofe com Bet. Porque ele está falando de um lugar muito especial que é o nosso coração. Uma casa que precisa ser protegida. Uma casa que precisa ser analisado cada cômodo dessa casa. Uma casa que precisa ter uma atmosfera, um ambiente onde de fato a presença de Deus seja real. Uma casa onde existe uma batalha por ela. Uma grande batalha. Uma casa que tem que estar pronta para a intimidade com Deus, mais perto de Deus. E ele começa no versículo 9, vai lá para o versículo 9. E ele começa no versículo 9 dizendo: como pode, vai ser colocado na tela, como pode o jovem se manter puro? Ele o responde: obedecendo a tua palavra. Essa não é uma frase somente para o jovem, mas para todos nós que temos vida, impulsos, anseios, desejos, buscas. E a pergunta é: diante dessa vida que nos chama, que nos arrasta, como que a gente vai se manter puro? A pergunta é: como permanecer mais perto de Deus, mais íntimo de Deus, em um mundo que disputa esse bet, que disputa essa casa, que disputa o meu coração, que disputa o seu coração, nessa grande batalha? Ele responde: obedeça a palavra de Deus. E a partir dessa resposta objetiva, o versículo 10 e 11 até o 15, ele vai nos ensinar como então que nós vamos viver com essa casa plena de Deus. Como então que a gente vai obedecer, não simplesmente por uma obrigação exterior, mas por uma motivação interior que nasce de dentro de mim para fora. Não simplesmente como códigos, como regras, como religiosidade, mas com uma pulsão que vem do coração para fora. Um impulso do próprio Deus morando nessa casa, reinando nessa casa. O versículo 10, ele vai começar a nos ensinar, e ele vai para o centro de tudo, que é o coração. Ele diz: eu te busco de todo o coração. Versículo 10, de todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele chama a atenção para o coração e ele chama a atenção para esses impulsos que o coração causa. Quando o nosso coração dispara mais rápido. Eu sempre brinco com a minha filha quando ela chega perto de mim, né? E me dá aquele abraço gostoso. Eu falo assim: seu coração disparou. Está disparado. Porque você está perto do papai, né? Ela diz: não, isso é normal. Se parar, eu morro. Mas na verdade é isso. Já sentiu quando o coração dispara? Quando alguma coisa mexe com você, seja positivamente ou negativamente, o teu coração reage, centro das emoções. O salmista diz: eu te busco com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Antes de falar de mudanças de hábitos, antes de falar sobre ações externas, ele chama a atenção para quem governa o meu coração, para quem impulsiona as minhas emoções, para quem impulsiona os meus desejos. Não existe casa neutra, queridos. Alguém vai governar essa casa. Alguém vai governar esse coração. Nessa guerra pelo coração, nessa batalha espiritual, física, carnal, emocional, social pelo coração, quem governar o coração governa tudo. Governa tudo. Esse é o centro da guerra, é o ponto principal que tem que ser tomado. Por isso, buscar de todo o coração não é disciplina externa, mas batalha interior. E só mais perto de Deus nós conseguimos vencer essa batalha. Só em intimidade com o Pai nós conseguimos vencer essa batalha. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo, guarda o quê? Aleluia, igreja com a palavra na ponta da língua. Sobretudo, guarda o teu coração, pois dele provém as fontes da vida. Guardar esse lugar, proteger esse lugar. Se você volta para o versículo 10, você vê que tem uma tensão ali. Porque não é assim simples de proteger. E a tensão é, ele diz: eu te busco, eu intencionalmente vou em direção a isso. Mas ele diz no final, na parte B do versículo 10, não permitas que eu me desvie. O salmista admite a sua falibilidade, a sua condição humana, dizendo: eu te busco, mas eu não consigo. Eu te busco, mas eu sozinho não dou conta. Eu te busco, mas é perigoso demais. Eu posso cair em alguma armadilha. Eu te busco, mas eu me conheço, eu sei que eu sou pecador. Não permitas que eu me desvie. Ele nos chama a atenção de que sinceridade não é imunidade ao erro. Não basta sinceridade, queridos. Tem muita gente sinceramente buscando a Deus, mas por caminhos tortuosos. Eu conheci pessoas que oravam, que buscavam, jejuavam, uma busca que mexia com a gente. Mas quando você chegava com a palavra de Deus como luz sobre o coração, a pessoa travava. E aí você olhava e dizia, mas aonde está toda essa busca, toda essa espiritualidade, toda essa mística? Na verdade, aquele coração buscava, mas tinha um Deus dominando aquele coração. Ídolos que tomam o nosso coração. Podemos ter uma aparência de religiosidade, mas quem está governando o nosso coração não é o Deus da palavra e a palavra de Deus. Mas são outros desejos, são outros ídolos que tomam conta. Quantas seitas surgem diariamente? E muitas delas, eu vou dizer, de pessoas sinceras. Não são pessoas mal intencionadas, não. Mas buscam tendo um ídolo que, em vez de apontar para Jesus, para a sua palavra, direciona para outros caminhos. E são caminhos de morte, são caminhos tortuosos. Honestamente buscando, sinceramente indo para caminhos errados. Enganoso é o nosso coração. Na reforma protestante, os reformadores se preocuparam com uma coisa muito importante diante de toda a mística que existia no catolicismo naquela época. O povo precisa da palavra. E traduziram as escrituras e colocaram as escrituras na mão do povo para que a palavra de Deus calasse fundo no coração. E não simplesmente intencionalidade estéril, lata vazia, aparente, que faz muito barulho, mas não está cheia da palavra de Deus. Queridos, no coração tem essa luta, e a luta tem a ver com desejos. E desejos são perigosos, porque desejos levam a decisões, decisões levam a rumos na nossa vida, nos arrastam, desejos nos escravizam, antecipamos eles, nos tornamos escravos de desejos. E muitas vezes necessidades legítimas levam por caminhos errados, dentro da igreja. A gente deixa a palavra de Deus, a gente deixa de orar, meditar, buscar na palavra, a gente entra no automático da vida cristã, evangélica, batista, religiosa, e a gente é arrastado por desejos. Eu lembro quando nós tivemos uma inflexão na IBB, um ponto de virada, lá pelos anos de 2008 ou 2010, quando nós éramos uma igreja que estava muito ativa. Pastor Silvani, lembra que a gente se orgulhava de dizer mais de 1000 pessoas estão servindo em ministérios, lembra disso? E a gente chamou o povo para discipular, pegar a palavra e caminhar com outros. Sabe o que aconteceu? Muitos diziam, não, pastor, discipular... Ministrar a palavra na vida de outro, isso aí é papel dos pastores. Isso aí é papel do ministério de discipulado. Gente, aquele povo estava trabalhando. Muitos deles estavam servindo na cozinha, na igreja, em ministérios de todo tipo. Mas eles estavam desobedecendo o mandamento de Jesus, que é vão e façam o quê? Discípulos. E nós, pastores, nos reunimos, oramos, jejuamos, reuniões, orações, conversas de horas... para que nós decidíssemos, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo, que essa igreja seja uma igreja discipular. Uma igreja que a palavra é o núcleo e que o povo ensina a palavra. A palavra não está na mão do pastor, a palavra não está na mão do professor da escola bíblica. A palavra tem que estar na boca do povo para ensinar outros. E saber que caminhar com gente dá trabalho. Deixar o ativismo... muitas vezes ministerial, para chorar por transformação de vidas, para ministrar em vidas. Então, às vezes o desejo de pertencimento faz que eu vá para um grupo, faz que eu me envolva com um grupo, legitimamente buscando pertencimento, mas essa conexão me tira da palavra e dos propósitos da palavra. Às vezes o desejo de fazer, de trabalhar, de servir, um desejo legítimo, faz com que eu entre e me torne a minha agenda tão cheia, mas o meu coração está vazio. E aí, quando não me reconhecem, quando não me escolhem, eu fico chateado. E sabe o que é isso? Um desejo legítimo se tornou ídolo no coração. E como ídolo, tirou do foco. Foi uma simples brecha. É uma simples goteira na casa que começa a tomar conta das paredes. E começa a fazer essa casa ser destruída. Nós estávamos com um muro lá em casa que tinha plantas no muro. E essas plantas deixavam o muro úmido. O muro estava se desintegrando. Uma simples planta. O que pode estar tomando o seu coração? A busca por a palavra e o Deus da palavra e a palavra de Deus, esses princípios ou desejos que nos seduzem e nos arrastam? Quem de fato governa o meu coração? Quem de fato governa o seu coração? O que compete no seu coração? É tempo de voltarmos para a palavra. E agora então o salmista, cheio do Espírito Santo, vai nos ensinar como praticar essa palavra. A como pegar essa palavra e levá-la para cada cômodo da casa, para cada espaço da casa, para cada ambiente da casa. E ele faz isso de uma maneira belíssima, poética. Se você olhar ali, vai para a sua Bíblia, vai para as Escrituras Sagradas. Se você olhar do versículo 11 ao 16, ele faz uma espécie de canção onde uma estrofe ou um verso é um verso de ação prática, do que eu devo fazer na prática, e o outro verso é um verso de celebração, um verso de regozijo, um verso de satisfação. Então, por exemplo, o versículo 11, ele diz: guardei no coração a tua palavra, uma ação prática. Versículo 12, ele diz: bendito seja o Senhor, eu quero mais. Aí o versículo 13, ele diz: com os lábios repito, memorizo, recito todas as suas leis. Aí o 14, ele diz: regozijo-me, ou na NVT, alegro-me em seguir os teus testemunhos. No versículo 15, ele vai para uma ação prática: meditarei. Vou meditar, algo prático, algo concreto. E no versículo 16, ele diz: tenho prazer, tenho satisfação, tenho alegria. Vamos pensar nos três versículos ímpares ali, o 11, o 13 e o 15. Versículos que nos levam então a nos ensina a como essa palavra vai habitar em cada espaço da nossa casa, do nosso coração. Primeiro ele diz no versículo 11: guardo a tua palavra, guardei no coração a tua palavra, o versículo 11. E ele diz: para não pecar contra ti. Essa palavra está lá. Eu levo essa palavra para cada cômodo da casa. Não é um esconder, mas é um direcionar dessa palavra para cada espaço. Pastor Silvanir nos chamou a atenção sobre a área de finanças. Como é importante a gente pegar a palavra de Deus e naqueles textos, naqueles princípios sobre finanças, lançar luz sobre o nosso coração. Eu lembro quando eu fiz o curso Crown aqui na igreja. E fazendo o curso CRAU, Finanças à Luz da Bíblia, olha o que o Espírito Santo fez. Um dia, com um texto bíblico, o Espírito Santo falou para mim: você não cuida da sua casa. Eu não tinha filhos. Eu falei: mas como? Você tem alguns sobrinhos que precisam ser acompanhados. E eu lembro que eu falei para Pri: Deus está me incomodando. O Espírito Santo lançou luz sobre um canto escuro do meu coração. Eu estou sendo omisso lá com aqueles sobrinhos meus. E naquele período, nós adotamos os nossos sobrinhos que precisavam de ajuda. Palavra sendo levada para o coração e lançando luz. Se eu não estivesse fazendo o curso CRAU, talvez demorasse mais tempo para eu descobrir esse texto que fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que um pecador. Cuidar dos seus, da sua família, em prioridade. E Deus mudou um rumo da minha vida ali. Queridos, como é importante isso. Eu lembro de uma experiência que foi marcante para mim sobre ir a palavra para esses cantos escuros, para esses cantos que talvez nós não tratamos tanto deles. Uma vez nós estávamos com um pequeno grupo par em casa, e aí, você já conhece, alguns já conhecem essa história, mas nem todos. E aí a Pri falou assim: amor, hoje eu quero que as mulheres fiquem na sala e os homens vão para o quarto. E geralmente a gente ficava na sala e cozinha, que é uma cozinha americana. Gente, eu fui criado numa família onde o quarto era intocável. Ninguém entrava no quarto. Arrumava a cama de manhã, só entrava à noite depois de tomar do banho. E se entrasse sem tomar banho, não tinha correção verbal. Era a Havaianas ungida que voava na hora. E aí veio todos os traumas dentro de mim. Ir para o quarto. Mas fui para o quarto emburrado. Cheguei no quarto, quatro homens ali, fez uma, quatro cadeiras em volta, perto da minha cama. Eu ali, emburrado, o Espírito Santo fala para mim: você precisa abrir seu coração para esses homens, assim como você abriu esse quarto hoje. Vai doer como doeu para abrir esse quarto. E eu, na minha inocência, e limpo, pronto ali, né, para falar, abri aquilo para os homens. Só que não pensei que tinha o pastor Renato lá, que era um palhação, né? Ele falou: ah, é? Você precisa de libertação nisso para abrir mais seu coração? A cama é ultra sagrada, é? Pulou em cima da minha cama. Eu queria, naquele momento, todos os pensamentos homicidas que você pode imaginar vieram na minha mente. E depois abrimos o coração, o pastor Renato se tornou um confidente, alguém que eu seguia, como o Tiago diz, confessar os seus pecados uns aos outros. E eu confessei muita tentação, muita luta, e o pastor Renato foi usado por Deus para me ajudar a crescer a imagem de Jesus. Nós precisamos disso, precisamos de outras pessoas lá no seu PGM, para os homens juntos, fazer um pacto de nós vamos nos ajudar lançando a palavra de Deus para áreas do coração um do outro. Não na força humana, mas no poder da palavra que nos limpa, nos lava, nos purifica. As mulheres no PGM par, homens, quatro, cinco homens no máximo, seis homens no máximo, caminhando junto em aliança. Por isso que nós temos os pequenos grupos. Guardar é levar a todos os ambientes, todos os cômodos. O salmista ainda continua, e ele vai para o versículo 13 e diz: com os lábios eu repito todas as leis que promulgaste. Queridos, nós temos vivido isso. Os guerreiros aqui na igreja, os homens, entenderam esse chamado e se uniram para isso. Nós temos colhido frutos em famílias e na igreja de homens que têm colocado a palavra no coração, memorizado essa palavra. Tem algum guerreiro aí que tem versículo memorizado? Levanta, fica de pé e diz bem rapidinho. Aleluia. 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 Vamos lá, fica à vontade, relaxa. Ajudem, quem pode ajudar? Muito maior recompensa. Vocês combinaram de fazer isso, né? Que tem tudo a ver com o versículo. O último lá, bem rapidinho, bem forte, vai lá. Aleluia, celebre com palmas. É isso, gente. É isso. Olha os guardiões do reino, os pré-adolescentes. Tem um videozinho ali, põe rapidinho para nós. Guardiões do reino, os nossos pré-adolescentes memorizando a palavra. Então, treinando em casa, hein?
Um desafio com a Nádia. Com a letra A.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma e forças. Deuteronômio 6:5.
Ela foi falando cada letra do alfabeto português, da nossa língua portuguesa. E ela vai até a letra Z, cada letra falando um versículo. Ah, por isso que está demorando assim, porque ela leu e falou um versículo para cada letra. E aí vai chegar na letra Z, falando o último versículo.
Z.
Zelai pelas boas obras.
Tito.
Tito 3:14.
São os nossos guardiões do reino. Aleluia. As crianças, né, ministro? E você, mulher, você homem, você irmão, irmã, a palavra de Deus está descendo, tomando cada espaço do seu coração. Vai lá para o versículo 15. No versículo 15, agora ele dá uma ação prática também. Ele diz: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meditar na palavra é ruminar a palavra de Deus. É aquilo que o pastor Silvanir falou nos dízimos, dizendo: anota o versículo para você meditar hoje à tarde. Você anotou o versículo que ele falou? Foram dois versículos. Para você meditar. Quando a gente separa o dia do Senhor, não é para a gente fazer um milhão de coisas. O dia do Senhor é para vir aqui, adorar a Deus com a igreja, depois almoçar com a família, curtir um amigo, uma amiga, mas dizer: agora eu queria meia horinha para eu meditar na palavra de Deus. Sem pressa, sem pressão, sem horário para cumprir. Agora vamos reunir a família e vamos recitar a palavra de Deus. O dia do Senhor é para isso. É para sair para o parque, lá no parque, você conversar sobre a palavra também. Surpreender os seus filhos, de repente dizer: vamos orar aqui? Aqui, pai, no meio do parque? É, vamos orar aqui no meio do parque. Vamos ler o Salmo 93 aqui no meio do parque? É para isso. Um dia que nós consagramos, e daí do todos os dias da semana, na nossa devocional, na presença de Deus. Buscando ao Senhor, meditando no Senhor, se enchendo da palavra de Deus. Qual é o desafio para você? Que tal lá no teu PGM, vocês, toda semana, terem um versículo bíblico para memorizar? PGM par das mulheres escolhe um versículo. PGM par dos homens escolhe outro versículo. Nós vamos começar os nossos PGMs agora. Essa semana tem o PGzão. Se você não está em PGM, venha para um pequeno grupo. E aí meditar, memorizar a palavra, deixar a palavra tomar espaço. Meditar, queridos, é quando você entra na casa e você começa a observar como é que está a casa. A gente está numa reforma lá em casa. E aí fica eu e a Pri olhando para as paredes assim. Mas como seria aqui? Puxa, mas isso aqui eu acho que não cabe aqui. Isso aqui tem que tirar aqui de casa, esse negócio aqui. Eu nunca tinha observado, mas isso aqui está ruim. E a gente está lá olhando cada canto da casa. Queridos, quando a gente faz isso, o Espírito Santo vai mostrar para nós que tem entulho, às vezes, dentro de casa, que a gente se acostumou. Aí aquela opressão que você tem, que você não sabe por que tem aquela opressão, pela luz da palavra, o Espírito Santo vai dizer: sabe por que tem opressão? Porque o inimigo está tomando espaço? Porque tem aqui, ó, um entulho aqui no chão. E a meditação na palavra leva você a ver aquilo. Eu lembro quando nós pregamos, eu preguei sobre honra, e como aquilo mexeu comigo. E eu meditando na palavra, me preparando na palavra, o Espírito Santo dizendo: Marcos, isso aqui você não vive. Marcos, isso aqui você não está vivendo. E o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Eu publiquei agora no Instagram vários cortes sobre honra. E eu de novo olhando e dizendo: Deus, obrigado por lançar luz pela tua palavra na minha vida. Eu lembro de irmãos dizendo: Marcos, olha isso aqui, cuidado. Usando a palavra. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado, memorizado essa palavra para que ela traga discernimento? São caminhos que o salmista nos ensina, caminhos de formação espiritual. Guardar, recitar, memorizar, meditar. Caminhos que nos ajudam a permanecer mais perto de Deus. Para quando o coração oscilar, para quando vier a pressão e a opressão, você tem a palavra na ponta da língua, na memória. Não vai ter brecha na sua vida quando a palavra preencher todos os espaços. E aí ele termina mostrando as ações, a consequência dessa palavra. Porque não é só caminho a palavra. A palavra não é só memorização fria, não é só informação. A palavra de Deus é lugar de prazer, é lugar de satisfação. E aí os versículos pares, volta lá para a sua Bíblia, olha lá, os versículos pares, o versículo 12, o versículo 14 e o versículo 16, nos leva para esse lugar. A atmosfera da casa é de satisfação. A atmosfera da casa é de alegria. O coração permanece quando ele encontra satisfação em Deus. Aqui tem um deslocamento nos versículos 12, 14 e 16. Ele sai da palavra de Deus para o Deus da palavra. O versículo 12, ele diz: Bendito seja o Senhor. E ele diz, eu quero mais, ensina-me mais. Você já teve essa experiência de começar a ver os princípios da palavra? E aí você começa a ver que aquilo traz vida, traz transformação. Você fala, Senhor, eu quero mais. Isso aconteceu comigo com o curso Crown. Mudou, eu tinha uma vida financeira complicada, queridos. Graças a Deus, quando eu casei, a minha esposa me ajudou a equilibrar um pouco, porque ela tinha princípios da palavra de Deus muito claro. Eu não era dizimista, aprendi a ser dizimista com ela. E aí eu fui descobrindo coisas fazendo o curso Crow, aprendendo esses princípios da palavra, e eu queria mais. Você já viu o novo convertido que encontra salvação em Jesus? E ele tem aquela sede, aquele encantamento, aquele deslumbramento com a palavra, com os princípios da palavra? 2024 eu discipulei algumas famílias recém-convertidas, eu jejuei para que Deus me desse novos convertidos para eu acompanhar, e Deus me deu. E aí, fazendo discipulado com eles, fazendo sementes, raízes, eu comecei a ver o deslumbramento deles, e eu falava, Senhor, é verdade, que coisa linda, eu estava me acostumando com isso, e eu já vivo isso, eles estão tão deslumbrados, porque eles estavam mortos e encontraram vida, e agora eles estão exultantes, regozijando, tendo prazer na palavra de Deus. O versículo 14, olha o versículo 14, ele diz, alegro-me em seguir os teus testemunhos, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Alegro-me em seguir os teus testemunhos, tanto quanto com muitas riquezas. Sabe quando você descobre que a palavra de Deus vale mais do que aquela compra no shopping? Quando você descobre que a satisfação em Deus, na palavra, em seus princípios, é maior do que tudo que você gasta de material nesse mundo. E você descobre que a palavra de Deus é um tesouro. Que ela tem pérolas, que ela tem tesouros a cada dia. Você diz, Senhor, é aí que eu me alegro. Eu me satisfaço no Senhor. Versículo 15, versículo 16, na verdade, ele diz, tenho prazer nos seus decretos. Não me esqueço da sua palavra. Tenho prazer nele. Não me esquecerei da tua palavra. O que ele nos chama a atenção é que aquilo que nos encanta, nós não esquecemos. Satisfação na palavra de Deus, nos princípios eternos da palavra de Deus, gera permanência. E você se coloca diante do Senhor e diz, eu quero mais. Me dá mais, Senhor. Eu quero aprender mais. Quando a palavra é buscada, queridos, ela é guardada, ela é repetida, meditada, ela deixa de ser informação, ela deixa de ser obrigação, e ela se torna lugar de encontro, lugar da presença. Quando você abre a tua palavra e começa a mastigar aquele texto, começa a meditar naquele texto, ela nos leva para mais perto de Deus. Intimidade que não nasce de peso de obrigação, mas nasce de coração que se satisfaz na presença de Deus. Essa palavra se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Em Jesus a gente vê a palavra plena. E é por isso que a gente ama Jesus sobre todas as coisas. É por isso que antes de Jesus dizer aos seus discípulos, vão e façam discípulos, os discípulos se ajoelham e adoram a Jesus. Porque eles olham e dizem, tudo que está na palavra está nele. Eu quero ser igual a ele. É por isso que nós perseguimos pela palavra, no poder do Espírito Santo, sermos transformados à imagem de Jesus. Você pode fechar seus olhos? A palavra de Deus toma todos os espaços do seu coração. Qual é a sua decisão prática? Memorizar essa palavra? Essa semana já mandar para o seu pequeno grupo, lá para os homens, o versículo bíblico para memorização? Já mandar para as mulheres, você, mulher que é facilitadora do pequeno grupo das mulheres, mandar para elas o versículo da memorização? Essa semana, levando seus filhos para a escola, já recitar um versículo dentro do carro? Semana que vem começam as aulas, começar a recitar versículos para os seus filhos junto com eles? Voltar ao culto doméstico que foi esquecido, que foi deixado? Qual é a sua decisão? Ir para um pequeno grupo ir lá dizer, eu estou vindo aqui porque eu quero caminhar com outros homens para eu crescer. Eu estou vindo aqui porque eu quero caminhar com outras mulheres para eu crescer na palavra. A escola bíblica, qual é o seu passo prático diante da palavra de Deus e do Deus da palavra? O Senhor nos chama a viver essa palavra. Porque o teu coração é um campo de batalha. E Satanás quer dominar todos os desejos dele. Como é que está o seu coração? Jesus governa esse coração. Enquanto a igreja está orando, falando com o Senhor, pergunte, Espírito Santo, sonda o meu coração. Tem áreas escuras? Eu quero falar com você que talvez segue Jesus de longe e não se rendeu ao Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para dizer, Jesus, governa toda minha vida. Diga aí onde você está, Jesus, eu quero que o Senhor governe tudo. Todas as gavetas, todos os cômodos, todos os espaços.